step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2019, Palmeiras vai brigar pelos campeonatos que disputa.
Sem dúvida. O pessoal continua participando aqui no chat do YouTube de esportes da Jovem Pan. O Caio Júnior, o Maxwell Silva, o Mário Sérgio, o Kiro Ren, o Anderson Dias, o Luiz Cláudio, muita gente participando por aqui. Agora, futebol internacional, Daniel Lian. Giovanni Simeone, sabe quem é?
É quem é, o filho do Simeone.
Isso, é o filho do Diego Simeone.
É ele mesmo.
Atacante da Fiorentina, e nessa época do ano, o pessoal começa a publicar vídeo, né, pré-temporada. Aliás, é intertemporada lá na Europa, mas vídeo do treinamento, as brincadeiras do treinamento. E ele conseguiu fazer uma coisa muito legal, ó. Pra quem estiver acompanhando com imagem... Ele de trás do gol chutou a bola pro alto, a bola fez aquele efeito maroto, voltou e entrou. Habilidade, né? Demonstrou habilidade ali.
Demonstrou habilidade, a bola fez um efeito ali bastante consistente, hein? Esse daí tem futebol, hein? O pai jogou muito bem e como treinador tá melhor ainda, né?
É, sem dúvida. O Simeone, ele é mais treinador, né? Mais lembrado por ser bom treinador do que por ser bom jogador. E o filho dele, o Simeone filho, o Giovanni Simeone, é bom atacante também, né, Bruno?
É bom, sim. E o Diego, né? Ele foi um jogador que disputou 3 Copas pela Argentina, né? 94, 98 e 2002. Era um jogador de muita força no meio campo, mas... Eu acho que ele é um técnico melhor do que ele era como jogador, sim.
E agora, para fechar aqui o Camisa 10, meio-dia e 30 minutos, vamos destacar o Santos, Daniel Lian. Quais que são as últimas do Santos? Gabigol parece que vai subir no telhado, Daniel Lian.
É, vai subir no telhado. Realmente, o Flamengo está atravessando aí a negociação. Havia expectativa de uma possível volta, um novo empréstimo com a Inter de Milão em relação ao Gabigol, mas o Flamengo parece que está um passo à frente nesta negociação, então... O Simeone pode ficar aí sem este atacante, que também é um pedido dele e da própria diretoria, né? Afinal de contas, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda busca reforços também no mercado internacional. Martim Campanha, goleiro do Independiente, ainda não desistiu desse goleiro. Também o Pablo Pérez do Boca Juniors. E com isso, terá, se contratar um desses, terá que se desfazer de algum jogador estrangeiro. O Santos tem o zagueiro Fabiano Nogueira, também tem os meias Carlos Sanches e o Brian Ruiz e os atacantes Copete e o Derlis Gonzalez. Um deles, ou pelo menos um deles, caso algum estrangeiro seja contratado, terá que deixar a Vila Belmiro, meu caro André.
E aí, pra fechar, Bruno Prado, camisa 10 de hoje, o Sampaoli. Muita dor de cabeça pra ele. Será que ele tá insatisfeito? O Santos com dificuldades de contratação. Como será que tá a cabeça do Sampaoli nesse momento, Bruno Prado?
Ah, com certeza ele percebeu que não será um trabalho tranquilo, né? Acho que ele já tinha alguma noção da situação. Talvez esperasse que as contratações chegassem mais rapidamente, né? Acho que com certeza ele esperava por isso. E, por enquanto, ele vai ter que se virar no elenco que tem para buscar jogadores com as características do jogo dele, né? E ele terá alguma dificuldade, né? O Santos tem que dar tempo, tem que ter paciência com o seu treinador, que é qualificado, mas ele vai sofrer um pouquinho, principalmente no início do trabalho.
Abração, Bruno.
Valeu, um abraço.
Abraço, Daniel Lian.
Abraço, André. Continuem sintonizados, conectados aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão, André.
É isso aí. Terminando mais um Camisa 10, então continue ligado aqui através do rádio, AM620, toda a rede Jovem Pan, também no YouTube, porque agora tem Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e toda a equipe de esportes da Jovem Pan.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, pelas nossas afiliadas, as melhores emissoras brasileiras integram o sistema Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. O Gabriel vai dar um toquinho para você, como é que a gente pode receber a sua mensagem pelo Twitter e também pelo nosso canal no YouTube. Você sabe? Abre agora. YouTube, Esporte em Discussão ao vivo. Pronto, estamos todos lá. E você se inscreve no nosso programa. Você encontra lá em vermelho, inscreva-se. Você se inscreve, bacana. Não esqueça do sininho, Ranieri, que é rápido. Você dá uma clicadinha lá. E aí você recebe vídeos exclusivos, entrevistas, comentários. Aquilo que mais ferve aqui durante o Esporte em Discussão é pinçado e é colocado lá. E o programa. E é avisado quando o programa vai começar. Você está, por exemplo, namorando. Na tela, tá lá, na tela, tá lá o inscreva-se. E depois você mostra, se puder, o Johnny, o sininho Ranieri, que é aquele tiquinho que você fica avisado sempre. Se você estiver namorando, o cara, 5 minutos antes, nós avisamos que o programa vai começar. Enfim, é muito legal, queremos ter você engrossando o nosso pacotão de amigos todos os dias, rumo a 1 milhão de inscritos. Aí caminhamos, sim, e você vai participar conosco. Vai ser uma
grana,
festa.
É grana.
E aí, meu caro Gabriel Dias, o que é que tem que fazer para participar das nossas redes sociais? O Nilson está pensando no churrasco. Diga, meu caro Gabriel Dias.
Vanderlei, com a hashtag Esporte em Discussão, o pessoal pode mandar mensagens pelo Twitter, @jovempanesportes. Então é só escrever a mensagem, colocar no final a hashtag Esporte em Discussão, que ela vai chegar aqui no nosso Twitter, Jovem Pan Esportes.
Legal. Então nós vamos começar a fazer o programa para você. Vamos começar a falar do Corinthians, porque o Corinthians teve efervescência aí. A apresentação da nova diretoria do futebol saiu, vocês já sabem, nós informamos. O Alessandro Nunes, né? O Alessandro Nunes já saiu. Agora é o professor Emerson Sheik e mais o Wilson, né?
Wilson Menezes.
Wilson, é tudo chique.
Agora você vai ver.
Professor Emerson Sheik e o professor Wilson Menezes, que estão agora no departamento de futebol do Corinthians. Tomara, sejam felizes. E eles foram apresentados oficialmente. Essa semana foi efervescente no Corinthians. O Bocelli estava por lá. O Sornosa está chegando. Enfim, está todo mundo preparadinho. E o Carilli foi para o campo para treinar defesa, ataque. Começa a ajeitar a banda. André, vou começar com você fazer um resuminho rápido do noticiário do Corinthians, pra gente fazer os nossos comentários aqui. Diga, André Ranieri.
Então, Vanderlei, o Bocelli, o sexto reforço do Corinthians, ele foi apresentado nas últimas horas, só que ele já está resolvendo os problemas dele no México, né? Ele morou por 5 anos no México, então tem muita coisa que ele precisa resolver lá. Já se sabe que ele não vai participar do amistoso diante do Santos nesse final de semana.
Nem um pouquinho.
Nem um pouquinho. O Valmir Cruz adiantou que serão duas equipes, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. A expectativa pela estreia do Bocelli, mas ela não vai acontecer. O Duílio Monteiro Alves, agora há pouco, teve a apresentação, né, dos novos dirigentes do Corinthians. O Wilson Menezes, que será o gerente de futebol, ele vai ocupar exatamente o cargo que era de Alessandro Nunes. E tem o Emerson Sheik, que será coordenador de futebol. O Alessandro, antes de virar gerente, ele foi coordenador, né? Então agora essas duas funções no Corinthians, Emerson Sheik como coordenador de futebol e o Wilson Menezes como gerente de futebol. Vale destacar que eles não têm ainda uma experiência, né? Como cartola, como dirigente, eles vão adquirir agora daqui para frente. O Duílio Monteiro Alves, ele confirmou que Sornosa, o meia equatoriano, será anunciado provavelmente ainda hoje, nas próximas horas, como o sétimo reforço do Corinthians na temporada. Lembrando que antes do Sornosa, Bocelli já havia sido anunciado como o reforço, atacante argentino de 33 anos de idade. Também o Richard, volante do Fluminense, o Ramiro, meio de campo que foi contratado, que estava no Grêmio. E além deles, algumas apostas ou jogadores mais para compor elenco, como o André Luiz, destaque pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, o Michel Macedo, que chegou para ser o reserva do Fagner. O Fagner, no ano passado, em muitas ocasiões, foi convocado pela Seleção Brasileira e o Corinthians não tinha um reserva, né? Tanto que o Mantuan, que é volante de origem, chegou a jogar na lateral direita em muitas oportunidades. Tem também o Gustavo Silva, que era Gustavo Mosquito e agora virou Gustavo Silva. Portanto, mudanças na comissão técnica do Corinthians, com a volta do Carilli, do Valmir Cruz e de toda a turma. Mudança no departamento de futebol, com a saída de Alessandro Nunes e as chegadas de Wilson e Sheik, que eram jogadores até o ano passado, agora são dirigentes. E mudanças também no elenco, vários jogadores sendo emprestados ou não tendo os contratos renovados.
A gente pode dizer, então, que será um Corinthians diferente, né? Bem dentro e fora de campo, em relação ao Corinthians que terminou a temporada, terminou 2018. Nós vamos falar sobre isso. Semana para cá o seu vídeo, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda pelo WhatsApp seu vídeo e nós vamos colocar você no nosso telão para você ficar bonitão neste 2019. Lembrando também, o Bruno vai falar e o Nilson também vai falar sobre o Corinthians. Lembrando também que o Corinthians colocou um grupinho de emprestáveis. Eu não falei errado. Empresta, jogadores que podem ser emprestados ou reemprestados, tá certo? Alguns voltaram, não serão utilizados pelo Corinthians e estão treinando a parte, entre eles o Giovanni Augusto, né, André? Se eu errar, você me corrija, por favor. O Júnior Dutra, o Bruno Paulo e o volante Varian, né? É Varian.
O Ameixa.
O popular Ameixa. Eles estão treinando a parte no centro de treinamento do Corinthians e todos foram emprestados pelo Corinthians na última temporada. E agora ainda continuam fora dos planos e serão reemprestados. Estão esperando interessados. É um grupão lá. Eu falei quatro, mas se você parar pra pensar, vai ter um time, né?
O Giovanni Augusto, ele foi sondado, inclusive, pelo São Bento, né?
Não foi, né?
Não acertou.
Não foi pra lá?
Ele falou que não poderia.
Não foi,
Não deu certo.
Parece que ele disse que nesse momento não era o ideal pra carreira dele, São Bento.
Mas o Giovanni Augusto caberia. Não sei se seria titular. Eu acho que não teria muita condição com o time que nós estamos montando. A chance de ser titular é bem pequena.
Eu imagino.
Não,
eu estou acreditando.
Falando sério.
Claro. O nosso Bruno Prado falando do Corinthians. Diga, Bruno.
Expectativa melhor, né? Essa questão de ex-jogador assumir cargo no futebol é uma coisa que está meio na moda, né? Assim, nada contra o ex-jogador, mas o que eu acho muito estranho é esse negócio. O cara para de jogar, no dia seguinte ele já é diretor, né? Isso tá acontecendo em todos os times, né? Aconteceu com o Zé Roberto no Palmeiras, com o Renato no Santos, com o Lugano no São Paulo e agora no Corinthians com o Emerson e com o Wilson, que não joga há 2 anos, na verdade, né? Ele era jogador, mas ele não jogava há 2 anos. Claro que eles podem ter capacidade de exercer esse cargo, todos esses que eu citei, pode ser que um seja capaz, outro não. Mas são coisas feitas sem muito critério, aquela coisa. O cara parou, ele é ídolo, então agora ele tem que ter um cargo. Não, às vezes o cara, ele era um ótimo jogador, ele foi bem no clube, mas ele não tem capacidade de exercer um cargo. Não sei se o Emerson tem, se o Wilson tem, não tenho a menor ideia. Mas eu acho isso uma coisa um pouco estranha, né? O cara parar de jogar imediatamente. E até a imprensa, a torcida tem uma certa participação nisso. Eu ouço muita gente, né? O cara parou, agora o clube tem que dar um cargo para ele. Não tem que dar cargo nenhum. Parou de jogar, acabou o vínculo como jogador. Cada um segue a sua vida. Se o cara for capacitado para ter um cargo, ok. Mas não sei se todos esses são capacitados. E sobre o time, é um time, na teoria, no papel, melhor do que era no ano passado, pelo menos no segundo semestre. Era difícil ser pior. O segundo semestre do Corinthians foi trágico, mas agora tem uma perspectiva melhor para iniciar 2019, pelo menos com Carille de treinador, com jogadores melhores do meio para frente. O time de 2018 é sempre bom lembrar, campeão paulista, vice da Copa do Brasil, mas quase caiu. E eu acho que é onde dá para fazer uma avaliação melhor é nos pontos corridos. No paulista era outro time. Copa do Brasil chegou na final, teve o seu mérito, mas também teve muita sorte no sorteio com Vitória e Chapecoense, aí derrotou o Flamengo, que foi uma grande vitória, e no brasileiro fez uma campanha ridícula. Não dá num campeonato de pontos corridos, um time do tamanho do investimento do Corinthians, ficar 2 pontos do último rebaixado.
Nilson, falando no Corinthians, o nosso Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson.
Wanderlei Nogueira, você já me conhece há muito tempo, quase 4 décadas, né, que a gente se conhece, e você sabe que eu acho que quem tem que exercer cargo é cara competente. Você não tem que levar o cara pra lá porque é seu amiguinho. Ah, esse cara é meu amiguinho, então vou botar meu amiguinho trabalhar aqui. Ah, conversa. Tem que botar se o cara é bom, se o cara é competente. Então, no Corinthians, eu não estou dizendo que foi assim, mas me parece que buscaram afinidades por amizade. Ah, afinidade por amizade não dá resultado, meu amigo. Dá resultado quando o cara tem competência e exerce bem o trabalho. O Bruno tem toda a razão, a gente não sabe, que é o caso do... Como é que é? O Emerson Sheik e o Wilson. A gente não sabe se eles vão trabalhar direito nessa nova função, mas é uma coisa completamente diferente de ser jogador de futebol. É que nem treinador. O cara é o maior ídolo da história do São Paulo, o Rogério Ceni foi dirigir o time principal de São Paulo, foi a decepção que foi. Depois foi lá no Fortaleza, deu um passo para trás, campeão, e vai ser um dos melhores técnicos do futebol do Brasil, indiscutivelmente. Então é mais ou menos isso, é uma função completamente diferente. O cara precisa ter por uma bagagem que o cara tenha, não é fácil ser dirigente. A gente tem um amigo em comum, chamado Flávio Adalto, que a gente conhece. O comportamento do Flávio, a retidão do Flávio, um cara sério. Pensa que é fácil ser dirigente de futebol profissional? Por mais bagagem que o cara tenha no futebol, não é fácil, é complicado. Então, tomara que dê certo, mas eu faço sempre essa ressalva. Eu gosto que as pessoas sejam sempre chamadas, contratadas pela competência e não por ser amiguinho de um, amiguinho de outro. Não, se for competência, vale a pena dar oportunidade para os dois que estão assumindo no Corinthians.
É o que eu acho. Eu acho que os departamentos não foram mudados inteiramente. É isso que eu acho. Né? Então, Wilson, né? O Wilson, o André falou, o Wilson, que vai assumir as funções que eram executadas até recentemente pelo Alessandro Nunes. O Alessandro não trabalhava sozinho no departamento, imagino. Eu não conheço o escritório lá do Corinthians, mas não trabalhava sozinho, né?
E, Vanderlei, vale destacar que o Alessandro, ele antes de virar gerente de futebol, ele foi coordenador por dois anos... E tinha o Edu Gaspar.
Se preparou, né?
Que passou o conhecimento na teoria pro Alessandro Nunes. Né? Então ele começou cru como coordenador, mas tinha o Edu.
Foi treinando.
Se preparou.
E o Edu Gaspar, que goste ou não dele, ele se tornou um dirigente respeitado. Tanto que o Arsenal até
fez uma proposta,
cogita que ele vá para o departamento de futebol do Arsenal. Né? Então, assim, só isso que me estranhou um pouquinho, você tirar um cara que tem experiência.
E o Wilson fazia o quê?
O Wilson, nos últimos três anos, ele basicamente frequentou o departamento médico. Ele teve o contrato renovado com o Corinthians por três temporadas e nesses três anos ele não jogou. Ele ficava sempre no DM, mal treinava no CT Joaquim Grava, mas segundo o Duílio Monteiro, quando anunciou que o Alessandro não seria mais gerente de futebol e anunciou que o Wilson e o Sheik ocupariam esses cargos... Ele falou o seguinte, que o Wilson era muito importante para o ambiente do clube, que estava muito bem com todos os jogadores, foi a justificativa do Duílio Monteiro Alves e também depois do André Sanches, que participou da coletiva ao lado da apresentação do Carilli. Então a justificativa foi essa. A única coisa que para mim não faz sentido, pensando numa lógica, é claro que tem muitos outros elementos por dentro, é o seguinte, se o Alessandro Nunes tem o conhecimento, ele poderia pegar o Wilson e o Sheik, colocar os dois como coordenador de futebol e ele ser mantido como gerente por mais seis meses que seja, e aí ele vai passando conhecimento para os dois.
Transição,
agora,
né?
A transição, exatamente. A transição como acontece em qualquer empresa. Eu só achei estranho isso, tirar abruptamente o Alessandro Nunes e colocar duas pessoas que ainda não têm a experiência.
Não, entendi. Vocês estão olhando assim friamente de fora, estão perfeitos. O que eu quero dizer é o seguinte, como eu acho que é um departamento... Eu imagino que mesmo não tendo essa vivência que vocês acabaram de dizer aí, que eu acho correta, não será tão complicado para ele. Primeiro, não apareceu lá, não sabendo nem onde é a porta de entrada. Ele já está lá um tempão, então já conhece as pessoas. Acho que com o departamento funcionando, se ele já não se enturmou, né, ele vai ter uma certa facilidade até pegar jogo mesmo na coisa. É isso que eu acho. Enfim, tô na linha de dizendo que... pode dar certo. E também pode não dar certo. É isso mesmo. E no caso do Sheik, eu acho que no caso do Sheik será um trabalho mais externo, digamos assim. Acho que é isso, né, André? Um trabalho mais de campo, digamos.
O Sheik, então, segundo as palavras do Duílio, também, quando ele anunciou que o Alessandro não permaneceria como gerente, ele falou que o Sheik faria uma transição entre a base, o profissional e também... um eventual time sub-23 que pode pintar no Corinthians, e é o Edu Ferreira, que também é uma figurinha carimbada, é um personagem
já foi
dos bastidores, diretor, né? Já foi diretor adjunto do Corinthians, ele voltaria para tocar esse projeto do sub-23 e o Sheik, ele trabalharia justamente na integração de todos os Corinthians, né, de base, o sub-23 e também o profissional. Essa seria mais ou menos a função do Sheik, imagino que seja muito mais ligada a relação com os jogadores, né? Como um elo entre a comissão técnica e o departamento de futebol e os jogadores, mais ou menos por aí.
E aí a gente chega à seguinte conclusão, no final de tudo isso que nós falamos aqui, se a bola entrar...
Tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Jogada de gênio.
Não, se a bola entrar, é a bola entrar no profissional, né?
Sim.
Tá certo? Porque não vale ganhar o sub-12 lá. Mas se a bola entrar, tá tudo certo, a mudança das pedras foi genial.
Falar em bola entrar, rapaz.
Agora.
Viu? Diga só isso. Uma coisinha. Não é Corinthians, mas vale só o detalhezinho de 30 segundos. Ontem eu vi Mauro Betti, além do negócio de obsessão Libertadores, obsessão Copinha, com panfleto Palmeiras, obsessão Copinha. É. Isso que é querer que a bola entre.
Ele gosta do Alviverde. Ah. Olha, então.
Tem até a musiquinha, não tem lá? O Mauro Betti, ele fica traumatizado quando ele escuta que o Palmeiras não tem Mundial, e aí metem a Copinha no meio, Palmeiras não tem Copinha. Ele fica louco. Ele fica doido.
Mas isso vai acabar, porque com a força que o Palmeiras tem, esse ano não escapa pra muita gente que torce apaixonadamente pelo Palmeiras. Então pode dar certo. Se a bola entrar, o professor Sheik chegou e já deu as dicas dele e elas foram um sucesso. O professor Wilson também vai ser um genial na organização. E o professor Carilli chegou para deixar o time turbinadíssimo em 2019. Essa é a análise no final. É sempre assim, né, Bruno?
A análise de futebol no Brasil normalmente ela é bem pobre. Se ganhou, todo mundo é gênio. Se perdeu, todo mundo é ruim, né? Mas é duro, né? Aí é complicado. Mas fazer o quê, né? Muita gente analisa dessa maneira, né? Eu acho uma análise horrorosa, mas é assim que muita gente faz.
E o nosso Gabriel Dias recebe informações e mensagens dos nossos amigos que participam das redes sociais. Diga, Gabriel.
Vanderlei, com a hashtag Esporte em Discussão, o pessoal participa através do Twitter, @JovemPanEsportes. O Alex de Castro está dizendo aqui, boa tarde a todos, Dudu vai para a China mesmo e o Caio do Al-Ain vai para o Benfica. Vai Corinthians e hoje tem o Timãozinho na Copinha. Rodrigo Soares, apesar das grandes contratações do mercado nacional, acredito no equilíbrio e na qualidade do elenco do Palmeiras, dali porco. E o Bruno Barros está dizendo aqui, o Sampaoli é um brincalhão. Tá rifando o Vanderlei do gol. Alguém sabe o motivo? Nenê indo pro Fluminense. Isso procede mesmo?
Ele não tem facilidade com os pés, disse o professor São Paulo, que vai falar daqui a pouco sobre isso.
Esse campanha é um cara que joga com os pés. Esse é o detalhe aí. E o goleiro uruguaio que tá lá no Independiente.
E tem do Ceará, né?
E tem também o Everson. Mas o segundo semestre do Vanderlei foi péssimo, de 2018. Foi muito fraco.
Falei que foram esses os DVDs que ele assistiu.
Pode ser.
E aí ficou essa sensação. De qualquer maneira, a gente vai falar sobre isso. E ainda sobre o Corinthians, André, só para responder aqui alguns ouvintes. A situação do Avelar, qual é?
A situação do Avelar, a informação que surgiu nas últimas horas é que o Amiens estaria sinalizando para uma eventual volta do Avelar para o futebol francês. Ele que foi muito criticado pela torcida, particularmente ele deixou a desejar em alguns jogos, mas também não acho que tenha sido a tragédia toda que foi colocada. Ele virou uma vítima mesmo de boa parte dos torcedores corintianos. Só que o Carilli, na apresentação dele, ele disse que o Avelar é um jogador recuperável, né? Ele também gosta desse discurso de recuperar os jogadores, tanto que ele utilizou em mais de uma oportunidade. Então, num primeiro momento, inclusive os treinamentos têm mostrado isso, o Avelar vai ser o titular do Corinthians no início de temporada, né? Resta saber se ele vai conseguir jogar com o Fábio Carilli ou não. Aliás, Vanderlei, muita gente pergunta como que deve ser a configuração do Corinthians na temporada, né? Com esses reforços. O Carilli, ele por enquanto manteve a base do ano passado. Então, por exemplo, o Corinthians que está treinando basicamente tem Cássio no gol, Fagner, o Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, o Ralf ao lado do Thiaguinho, aí Pedrinho, Jadson, Cleison e o Roger, né? Dos reforços, e muita gente pergunta isso, eu acho que o Bozelli, assim que tiver condições, vai assumir a titularidade, né? Não tem como concorrer com o Roger ou Gustavo. Acho que o Bozelli tem um nível muito maior. O Ramiro também vai ganhar posição e eu acredito que ele vai jogar, até estava conversando com o Bruno sobre isso, acredito que ele vai jogar aberto pela direita e aí o Pedrinho perderia espaço. Não acredito que ele jogue como segundo volante, né? Eu acho que ele vai jogar aberto, como um ponta aberto, ocupando a faixa lateral direita do gramado. E aí o Sornossa é a grande questão, né? O Romero, ele pode ou não ser titular de acordo com o desdobramento da renovação dele, que está emperrada. Eu acho que a tendência é, se ele não renovar, que ele perca espaço, até porque imagino que o cara, ele vai pensar no futuro, vou colocar o Romero como titular, o time fica encaixado, aí eu perco ele, quando acabar o contrato, que é no meio do ano. Então o Romero, o espaço dele no time do Corinthians vai depender muito da renovação. E o Sornossa é um atleta que deve ganhar chance, e o Sornossa, ele é um jogador que ele exerce várias funções. Então, desde a função do Jadson, como mais um meio armador, até aberto pela esquerda também, ele joga como meia esquerda, eventualmente como um ponto esquerda, e até como um segundo atacante. E uma forma do Carilli encaixar o Sornossa nesse time do Corinthians seria colocar em prática o 4-1-4-1 que ele tentou fazer no início de 2017 e não deu certo. Agora ele está treinando no 4-2-3-1, com dois jogadores à frente da zaga, o Ralf e o Thiaguinho. Mas uma alternativa seria ele colocar o 4-1-4-1 em prática, ele eventualmente tiraria o Thiaguinho e colocaria o Sornosa centralizado ao lado do Jadson, pode ser uma alternativa.
Legal, então nós vamos para um rápido intervalo. Antes, eu só queria responder a um dos amigos que manda, ele está mandando mensagem para cá, sobre o Gil. Olha, o Corinthians gostaria muito do Gil, mas os números assustam e diz que talvez no futuro a conversa possa ser retomada. É isso, é aquele pequeno probleminha chamado grana. Não é fácil você tentar trazer um jogador, um atleta que está num outro mercado, ganhando um salário muito alto e foge completamente de um clube brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos dando sequência ao nosso Esporte em Discussão. Você continua mandando para cá o seu vídeo, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para receber o seu vídeo. Nós vamos colocar você no nosso telão, queremos receber os nossos amigos. E se inscreva no nosso canal, abre lá, YouTube, Jovem Pan Esportes, ou então Esporte em Discussão ao vivo, você encontra, se inscreve e o nosso pacotão de amigos vai crescendo. Já já voltaremos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, bombando aqui nas redes sociais. A torcida do Flamengo é enorme, né? No Brasil todo. E está preocupadíssima. Afinal, o que vai acontecer? O Flamengo vai contratar? Não vai contratar? O Flamengo só faz contratação, pelo menos nos últimos dias, nos últimos tempos, aquela que assusta financeiramente. Assusta para cima. Né? Pagou 40 milhões pelo Vitinho. E aí todo mundo que vai vender alguma coisa, algum produto, até água pro Flamengo.
Já vendi água, Vanderlei.
Eu sei.
Teve uma época que eu vendi água.
E olha, cresce o olho, né? Porque se pagou 40 milhões pelo Vitinho, pode subir a tabela de preços de qualquer produto oferecido ao Flamengo. Eu vou falar sobre Arrascaeta e sobre Gabigol, mas o André está chamando. Diga, André.
Anunciado, oficialmente, falando em contratações, Júnior Sornosa, meio de campo equatoriano, foi anunciado como sétimo reforço do Corinthians para a temporada.
Agora vai.
Agora vai. Contrato até o fim de 2022, 4 temporadas, portanto. Antes dele, os reforços que já haviam sido anunciados: Bocelli, Ramiro, Richard, André Luiz, Michel Macedo e Gustavo Silva. Portanto, Sornosa anunciado oficialmente, sétimo reforço do Corinthians para 2019.
E para quem estranhou que ficou essa novela, é porque tinha, como ele é estrangeiro, tinha um trâmite para poder o Corinthians anunciar corretamente, tudo acertado, assinadinho, liberado para jogar. É isso,
visto,
né?
O visto de trabalho. De trabalho para jogador estrangeiro, o do Fluminense não servia, então ele tinha que refazer o visto no Equador para conseguir atuar no Corinthians.
Uma coisa que o mercado mostra de maneira assustadora para esses times é que Fluminense e Botafogo, com muita facilidade, perdem jogadores para o mercado nacional, não é que vendem para fora.
Não tem, isso mostra que isso
não é uma coisa pontual. Acho que hoje a prateleira deles é lá embaixo mesmo. Entra primeiro para não cair. Depois, se der para fazer alguma coisa, ótimo, mas sem sonhar muito alto.
E o Fluminense, Botafogo e o Vasco também estão numa pindaíba financeira que dá dó. Então é uma pena, porque são três grandes forças históricas do futebol do Rio de Janeiro e do Brasil: Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, e só fica o Flamengo nadando de braçada lá no Rio de Janeiro, né? Mas é bem isso mesmo, né? É uma pena que esses grandes clubes do futebol do Brasil tenham tido administrações tão, tão terríveis ao longo da história.
Legal, e a gente vai trazer aqui uma palavra, um trecho só. O André Ranieri e o Giovanni Chacon separaram um trechinho do professor, agora é dirigente, né? Bacana, o nosso Sheik. Vamos ouvi-lo.
Esse, se não fosse aqui, em outro lugar.
Eu recebi o convite para voltar em dezembro de 2017. E a minha ideia era disputar o Campeonato Paulista, vencer o Campeonato Paulista, nós vencemos, e encerrar a carreira. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, que o Fábio, não sei o que o Fábio viu no primeiro semestre do ano passado, que ele empolgou e pediu para que eu ficasse até o final do ano, mas não era a minha ideia. Mas atendi, porque o convite do Corinthians é irrecusável, na minha concepção. E esse segundo semestre de 2017, eu me aproximei muito do Alessandro, um cara no qual eu aprendi muito. um cara extremamente competente e já não entramos zerado também, não 100%, mas já viemos conversando e independente de qualquer situação de assumir ou não, eu sempre tive muita curiosidade. E eu peguei o Alessandro sem mesmo saber se aconteceria. Eu sempre fui muito curioso e vi assim uma possibilidade, talvez no Corinthians ou em qualquer outra instituição, mas a gente não entra completamente cru. Sabe, tem noção de toda a situação. E é óbvio que a nossa experiência e tudo que nós vivemos também com o esporte facilita também o convívio diário.
Aí está, um trecho da entrevista coletiva hoje, a apresentação dos dois novos dirigentes do futebol do Corinthians, ao lado do Duílio Monteiro Alves, claro, na área operacional, o Wilson e o Sheik. Os dois estão começando esta caminhada. Ele disse que não chega cru, eu também acho que não é assim, não chega cru mesmo. Além disso, ele tem negócios extra futebol, tem uma visão de outro lado da mesa. Tomara que dê certo, e o Wilson também, a gente torce a favor. Tomara que funcione e o Corinthians seja melhor do que foi em 2018. Bom, mas então o Flamengo, a gente estava falando do Flamengo, o Flamengo está brigando aí pelo Arrascaeta, que sumiu. Né? Sumiu, ele está incomunicável. O Cruzeiro está pé da vida com relação ao comportamento do Arrascaeta. Os representantes do Arrascaeta dizem que o Cruzeiro não pode tirar muito porque está devendo aí um monte de coisa envolvendo o negócio do Arrascaeta. E a Inter de Milão, a informação que vai chegando aqui é que teria liberado o Gabigol para acertar a vida dele e continuar jogando no futebol brasileiro pelo Flamengo. Se isso efetivamente acontecer, com a Arrascaeta chegando, com o Gabigol chegando, com o Flamengo ajeitando a casa dele lá, vai ser forte nessa caminhada. Bruno?
O Flamengo está buscando grandes jogadores, então ele tem uma dificuldade para contratar, mas parece que esses dois estão muito próximos, né? O de Arrascaeta teve uma reunião no Uruguai entre os representantes dele e dos dois clubes e tem uma situação que tem tudo para ser ajeitada, porque o Cruzeiro deve para o jogador, deve para o clube anterior do jogador, que é o Defensor. O Flamengo está disposto a colocar muito dinheiro, então ajudaria também o time do Cruzeiro nessa questão financeira, e o jogador quer jogar no Flamengo. Então acho que é uma questão de tempo e deve sair um negócio em valores altíssimos para o mercado brasileiro. Então é uma coisa que muito provavelmente será fechada, porque se fizer uma análise, apesar de todo o discurso bélico, né, ela é boa para todo mundo. O Arrascaeta, acho que ele deveria ter se representado e trabalhado normalmente com o Cruzeiro, já que ele tem contrato, até que o negócio fosse resolvido. Acho que não tem nenhum problema o jogador deixar claro que quer se transferir, acho que é um direito dele. Eu acho que ele errou só em não se apresentar. E o discurso que o dirigente do Cruzeiro faz é um discurso que ele faz mais porque o futebol ele é dirigido de maneira política, né? Então o cara que está perdendo um grande jogador para um outro time do Brasil, ele tem que pelo menos fazer um discurso mais forte, de indignação, né? Mas é um discurso, acho que mais para
cascata.
Mais para a torcida, para os conselheiros, mais por uma questão política do que, de fato, uma revolta, né? O negócio deve sair. E o Gabriel também. O Gabriel foi artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil. Acho que para a carreira do Gabriel, se eu fosse ele, eu pediria para a Inter emprestá-lo na Europa, né? Mas ele vai vir para cá e vai ajudar muito o Flamengo jogando aqui no futebol brasileiro.
Ele acredita que é muito bom ser vizinho da CBF, porque pode cruzar na rua com o professor Tite, essa é uma coisa. A outra coisa é que o Flamengo e o Palmeiras podem ser classificados agora, e eu vou falar com respeito aqui, tá? Sem nenhuma ironia. Os dois ricos do futebol brasileiro, Flamengo e o Palmeiras. No que diz respeito ao poder financeiro, eles estão bem à frente daqueles que vêm um pouco atrás. Então, isso no futebol profissional tem um peso que a gente não pode desconhecer. Nilson César.
É verdade. Eu só queria entender como o Flamengo ficou rico de uma hora para outra. Isso eu queria entender. Porque eu já tô há 40 anos, tô que nem a conta do Vampeta, rapaz. É 9,15, 9,20 na conta. Eu não entendo que o Flamengo era um dos clubes que mais devia no futebol brasileiro. Ou não?
Mas começou a se ajeitar.
Tava, né, numa pindaíba danada. Tava numa pindaíba. Qual é o grande patrocinador
do Flamengo? Ele tem receitas.
Não, mas o grande patrocinador. Ele não tem, por exemplo, como tem o Palmeiras, um parceiro.
Então, mas ele tem receitas. Pay-per-view. É. Tem uma série de coisas.
Vendeu muito,
vendeu,
bem.
Vendeu alguns jogadores.
E as contas?
Bem.
E as contas?
Pagou as contas.
Diminuiu muito a dívida. A última gestão, ela sempre se colocou, claro, nos seus detalhes todos, não entendo tanto da área, mas ela sempre se colocou como uma gestão para
pagar as contas.
Pagar as contas. Eles sempre se colocaram assim.
O que é o seguinte? Só para concluir nisso, os salários estavam atrasados. Eles conseguiram colocar os salários dos jogadores e dos funcionários do Flamengo em dia.
Então,
mesmo assim, a dívida é enorme.
É enorme.
Mas diminuiu, não.
Muito. O Flamengo tinha uma dívida gigantesca. Então, de uma hora para outra, está pagando 1,5 milhão para um, 1,5 milhão para outro. Então, a gente entende o seguinte, fez um restart, né, de econômico, financeiro. Agora eu não entendo nada, viu, André? Isso aí de parte administrativa, eu sou uma calamidade pública. É, mas deve ter feito um restart e deixou de pagar muita coisa também.
Não,
porque se pagasse.
Administrou as dívidas.
Sim, tudo bem. Mas se pagasse tudo que precisa pagar, eu tenho certeza que não estaria na situação econômica para ficar oferecendo, por exemplo, você ganha 500, vem aqui que eu te dou 1,5 milhão. Estranho. Não estou duvidando de nada. O Flamengo é muito grande, é uma instituição que deveria ser milionária. Flamengo, Corinthians, essas instituições. Nossa Senhora, se bem geridas e bem administradas, seriam instituições milionárias, né? Pelo apelo popular que tem.
Respondendo a sua pergunta, Nilson, olha, a composição das receitas do Flamengo, só para você. Eu não vou dar números aqui, mas são números elevados. A principal receita do Flamengo, direitos de televisão.
É.
A outra, publicidade e patrocínio. Depois, transação de atletas, vendeu muita gente e tal. Tem também bilheteria e também o sócio-torcedor. Mais a área social e outras receitinhas que vão engrossando o pacotão. Dá um pacotão de quase 700 milhões.
Tá bom.
É um dinheirão.
Tá bom.
Tá certo?
Tá certo, tá certo. Então, se fizer tudo direitinho, perfeito.
Tomara, a gente
torce claro, demais. Claro. E não adianta também, às vezes a gente pensar, contratou esse, contratou a Rascaeta, contratou o Gabigol, contratou esse, se não der liga o time, meu amigo.
É isso aí.
Aliás, o Flamengo já tem experiência assim, você lembra disso, né? O Flamengo já botou um super time no Rio de Janeiro, nossa, ninguém vai ganhar do Flamengo. Foi um fiasco.
Foi.
Foi um fiasco. Então vamos aguardar um pouquinho.
Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o André disse que o Sornossa já agora é oficial, né, André?
Sim.
E a gente tem um trechinho do Sornossa sendo apresentado ao Corinthians. Já a gente volta. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, falando do Corinthians. O Sornossa foi apresentado já oficialmente, o André informou aqui. Nós temos um trecho da apresentação do Sornossa, mais um reforço legal, ele falando, vamos ouvir.
É um vídeo da TV Corinthians, Vanderlei, ó, a chegada do Sornossa, cumprimentando todos os funcionários, ele que já vinha treinando, né, no Corinthians, agora vestindo a camisa. Acertou os detalhes burocráticos, sétimo reforço do Corinthians para a temporada de 2019. Vamos ouvir o Sornossa.
Queria desejar um bom 2019 para todos nós. Tamo junto e vamos ser campeão. Valeu? Vai, Corinthians.
Você gostou do tamo junto?
Tamo junto. Tá invadindo.
Só faltou um pequeno detalhe. Só faz uma... Tamo junto.
É nóis.
É nóis. Só assim, boa sorte ao Sornossa. É mais um toque internacional que entra no futebol de São Paulo e a gente torce para que dê certo. É aquilo que sempre o Márcio Espímpolo sempre fala isso, o Nilson também, e o Fausto, principalmente o Fausto. É muito importante um toque internacional para dar qualidade.
Esse Sornossa tem qualidade, hein?
Né, Bruno?
Sornossa é bom jogador.
Bom jogador.
Vai ajudar o Corinthians.
É bom jogador mesmo.
Bate muito bem na bola, é um jogador, pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado, bola parada muito boa. Sornossa, ele veio do Independiente Del Valle pro Fluminense, né? Ele foi vice-campeão da Libertadores em 2016 contra o Atlético Nacional e dali pro Fluminense e agora no Corinthians.
Bela contratação.
E Vanderlei, eu tava vendo os números, né? Eu não imaginava isso. Ele tem 319 jogos na carreira e marcou 82 gols, né? Ou seja, uma média de quase um jogo a cada 4 gols pro meio de campo, é um número até certo ponto elevado.
O Toninho Cecílio tava aqui domingo com a gente, no plantão domingo, e ele falou um negócio verdadeiro aqui. Não sei se falou no ar ou falou só pra mim aqui, mas falou. Falou, ó, esse rapaz é sempre nota 8. Você nunca vê jogando mal. Esse Sornosa, ele não joga mal, ele tá sempre em alto nível, então é um jogador de grande qualidade. E tomara que o nosso professor Cariri não venha com aquelas coisas de carilada que ele dá. Sabe qual é a carilada, né? A carilada do Cariri é a seguinte, ele gosta de manter aquilo que ele tem, e é duro de colocar os caras a jogar.
Mas você acha que ele vai pôr o Sornosa pra
jogar? É padrão Tite, mas é verdade.
É verdade, aguarde isso. Tem Ramiro e tem Sornosa. Ele tem o Ramiro e tem o Sornosa.
E Bocelli.
Você pode tirar quem quiser lá do time do Corinthians. Tira qualquer um e bota os dois. Bota os dois jogar. Ele é teimoso. Aguarde, você vai ver. Ele vai botar o Sornosa no banco. Vai botar o Ramiro no banco, você. O Cariri.
Contra o Nogueiro.
Pelo amor de Deus, né, Cariri?
Né? No começo da temporada, vem aí o Paulistão. Contra o Nogueirópolis, por exemplo, é até possível que ele faça uma coisa educada, gentil, elegante. Eu tava jogando você, agora, segundo tempo, entra o outro. E tudo bem, até entendo isso para não tocar em narizes torcidos. Tudo certinho. Mas na hora que a coisa começar...
Tem que jogar, uai.
Vai pôr todo mundo. O Corinthians gasta uma grana, traz jogadores que brigou pra trazer os jogadores. Foi cornetado até o final do ano, quase que o time vai pro espaço. Tá certo? Traz os reforços que todo mundo queria. Todo mundo, eu digo, pra funções que o pessoal pedia. Vai deixar no banco, Nilson?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu tô dizendo como é que é o Carilho. O Carilho é um cara assim. Se bem que ele não estava como técnico.
Isso, dá uma então, recuadinha.
Não, é lógico, ele pode usar isso, ó, gente. Eu não estava aqui na temporada passada, sabe como é que é? Voltei com uma cabeça diferente lá da Arábia. Falei com os árabes. Vai precisar arrugar o Sornosa.
A cultura milenar árabe.
Isso, vai arrugar o Bocelli. Tinha que arrugar.
É lógico.
Esse tinha que arrugar.
Traz o cara do México. É lógico. Fez cento e quantos gols, André? 105 gols?
130 gols.
Não, em 5 anos,
220.
Né?
20 jogos, 130 gols.
Então, não, Bocelli, você fica aí.
Esse cara já arrumou a transferência direitinho? Tá, sabe o que eu tô pensando? Porque você sabe como é que era o México, né? Na horita já, senhor.
Não, já tá.
Vamos
aí.
A ver.
Já tá aí.
Esse horita já, quando o mexicano Gabriel fala, ele demora três anos pra vir a primeira coisa do minuto que ele falou na horita.
O que temos aí, Gabriel?
Vanderlei, o Anderson de Jundiaí, santista, tá reclamando que o Santos está sem reforços ainda. O BG Santos tá dizendo que o Corinthians tem de copinho, o Palmeiras tem de brasileirão. O Luiz Alfredo escreve aqui, o São Paulo está negociando mesmo com o Rafinha do Bayer. E o Gilson Rosendo tá dizendo, que situação, o ano já está terminando e o Santos não contrata ninguém.
Nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar agora do campeão brasileiro, vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras é o seguinte, Palmeiras tem probleminha outro para resolver, às vezes no campo político, e ainda com a intenção de deixar bem longe da arena do Palmeiras, os interessados pelo Dudu, um outro probleminha para resolver, mas vai resolver. Agora, tem uma fartura lá, que é muito legal para o torcedor do Palmeiras e para o Palmeiras. Não pode contar com o William. A gente sabe da importância do William. É um jogador muito importante. Ajudou muito o Palmeiras nessa caminhada. Ele está se recuperando depois de uma contusão. Mas qual é o treinador brasileiro, não é professor Luiz Felipe Scolari, que tem essas alternativas? Olha, você não vai contar com o William, mas você tem algumas opções para você usar sua cabecinha brilhante. Professor Filipão, o Gustavo Scarpa, o Yoran, o Zé Rafael, o Carlos Eduardo, Felipe Pires e talvez alguma outra sacada que ele tenha por lá.
O Rafael Veiga vai voltar, que foi muito bem no Atlético
Paranaense. Rafael Veiga vai voltar. Também. Então, qual é o treinador que tem essa fartura, aquela brincadeira que eu faço? Ele olha pro banco e não chora. E ainda esqueci, bem lembrado, o Chacon, de mais um lá que às vezes fica no banco, que é apenas o Lucas Lima. Então, puxa vida, não é aquela inveja doce que deve dar em outros treinadores. Começo com você, Bruno.
O Palmeiras tem boas opções de elenco, né? Nessa função do William normalmente o Felipão jogava pelo lado, né? O Felipão gosta de ter um centroavante com mais força, né? Então o William, que pode ser centroavante também com o Felipão, não jogava ali, né? O centroavante ou era o Borja ou era o Daverson. E pelo lado ele tem o Dudu, normalmente na esquerda, e o William no lado direito. Ele tem a opção, acho que para começar o ano ele vai começar com o Gustavo Scarpa, que é um meia, mas tem características diferentes do William, mas é um jogador que joga normalmente da direita para o meio e jogou os últimos jogos da temporada, então acho que o Scarpa sai um pouquinho na frente. E os dois que chegaram agora, o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, eles são pontas mais com características de atacante mesmo, né? Jogadores de força, de velocidade, de levar para a linha de fundo. Se bem que em boa parte da carreira eles jogavam do lado invertido, né? Um canhoto pela direita, outro destro pela esquerda. Mas são jogadores com características mais de tentar jogada em velocidade, tentar jogada de linha de fundo. Então ele tem, acho que essas três opções mais à frente, né? Um meia pelo lado, que é o Scarpa, e dois mais agudos, né? Dois caras que são ainda interrogações, são jogadores que não dá para garantir que darão certo, são apostas do Palmeiras, o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, né? Acho que ainda, esses dois podem até suprir um problema que o Palmeiras tinha desde a saída do Keno, né? A falta de um jogador mais de velocidade, de drible. Talvez um deles consiga suprir essa carência que o Palmeiras ainda tinha no seu elenco.
Legal, Nilson, eu quero ouvir você sobre o Palmeiras, o André também, o Gabriel vai trazer mensagens dos nossos amigos, e eu queria só dizer que o Adriel Brito está conosco, o Will está conosco também, o Rafael Araújo, todos eles acompanhando a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Você abre lá YouTube, Esporte em Discussão ao vivo, assiste o programa, se inscreve, participa do programa, mas não esqueça, se inscreva. Queremos que o nosso pacotão de amigos aumente para valer. Olha, o Maxwell Coutinho está conosco, o Rafael Iannacone também está conosco, o Tiago, Tiaguinho está conosco, Adão, Clineia está, o José Alves Secotti, o Vampeta Mito é muito fiel, o Milton Oliveira Filho Pinto também. Sabe quem eu não vi mais? O Max, seu amigo Max Cavaleira.
Ele mandou avisar, Vanderlei, ele e o MC Bin Laden, né? Amigo, o Max Cavaleira e o MC Bin Laden, eles estão em tour agora internacional.
Mais vivos.
E por isso eles assistem a reprise. Eles não participam ao vivo pelo chat, mas eles assistem todo dia a reprise através do YouTube.
Na madrugada também. Ótimo, porque nós acordamos a madrugada, André. Atenção, o vídeo chegando 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
A todos os amigos do Esporte em Discussão, é Paulo Latufi Filho falando aqui de Campinas. Ao fundo, a camiseta do centenário do nosso querido Azulão de Sorocaba. E gostaria de falar para vocês, não precisa comentar das contratações do Azulão aí, porque vocês só estão falando de timinho aí, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, tem que falar dos reforços aí. E essa camisa está devidamente autografada pelo Paraná e pelo Candinho. Isso em homenagem ao meu amigo Nilson César, que teve devidas e dedicadas férias espirituais, renovando toda a sua energia, porque afinal de contas, 2019, Vanderlei! Aqui é você, Vanderlei!
Um abração para você em Campinas.
Família,
obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue ao nosso lado. Agora, a camisa azulão, a laranja.
Não gosto. Mas é que é de centenário.
Você não gosta?
Não.
Então, atenção.
Não,
linda camisa, eu queria só dizer isso. Linda camisa. Se eu tivesse para vender, eu compraria essa camisa laranja. São Bento é azul. Muito bonita. Se eu fosse São Bento, a partir de agora, para dar um status internacional, só jogaria com a camisa
laranja. Time laranja.
Laranja é Holanda. Sabe que eu gosto de camisa? Que mude forma, desenho, designer da camisa e que se mantenha as cores. Vamos jogar o São Paulo de azul. Não tem cabimento. Sabe? O Palmeiras. Já pensou o Palmeiras jogar de preto, por exemplo? Não tem cabimento. Você tem que manter as cores dos clubes.
Entendi.
Pode fazer o desenho que quiser.
Entendi.
Porque é comemoração centenária. Azul. Azul. Entendi. Faz um desenho diferente.
É um conservador.
Mas é azul.
Eu entendi. É um conservador. Linda camisa.
Aliás,
laranja.
O pessoal cobra, e o interior é muito importante, não só o São Bento, como tem Ponte, Guarani e equipes tradicionalíssimas do interior do estado de São Paulo. O São Bento está fazendo um belíssimo time. Na verdade, um time muito forte. E você não se surpreenda se o São Bento ascender a Série A do Campeonato Brasileiro este ano. já ficou entre os quatro primeiros.
A torcida
boa parte.
Já vai ao desespero.
Não, não se surpreenda se acender a Série A do Campeonato Brasileiro
desse ano. Não, esse ano passado foi uma tragédia.
Não. Esse ano aqui, né? Quem como tragédia? Fomos bem pra caramba e tudo. Bom, este ano.
Só empatava?
A chance do São Bento atingir a Série A do Campeonato Brasileiro não é pequena.
Não é pequena.
Porque o nosso time é fortíssimo.
Mas também não é grande.
Forte. E vou fazer lá pros caras lá como é que é o media training. Você vai ver? Eu vou ensinar os caras como é que se relaciona com a mídia.
O noticiário
que vai ter mídia do mundo atrás do São Bento.
Ah, com certeza. Você
vai ver.
Luiz, Alexandre.
A experiência, experiência. Agora, pra fechar o noticiário do Flamengo, só, do São Bento, só espero que os 800 mil residentes na região de Sorocaba prestigiem o time. Porque essa médiazinha de 2 mil torcedores é vexatória. Né? Agora, Gabriel Dias. Entendi. Entendi. Diga, Gabriel Dias.
Vanderlei, pelo Twitter, com a hashtag Esporte em Discussão, as mensagens continuam chegando, @JovemPanEsportes. O Bruno Astolfo, quem sabe agora o Flamengo sai do cheirinho com o Gabigol. O Bruno Palmeirense, muito bom ver o Palmeiras concentrando com o elenco, time fechado, as expectativas são boas. E o Adilson, de Itaguaí, Rio de Janeiro, escreve aqui: boa tarde a todos, queria saber sobre a situação do Pablo Pérez no Santos.
Nada, o Santos não tem nada por enquanto. Tá, agora a obsessão do professor Sampaoli é um goleiro. Ou o Quintana, ou o...
O Everson do Ceará.
Everson do Ceará.
Mas tem também esse interesse no Pablo Pérez.
Não, tem, né? Mas agora, hoje, se colocar o professor Sampaoli, ele só fala no goleiro.
Ah, eu acho que ele quer mais de um, viu?
Mas esse cara não. Mas é que não aparece outro nome. Nas últimas horas, só se fala de goleiro.
Esse,
né?
Goleiro do Ceará foi muito bem mesmo.
Foi. Então,
fez um belo campeonato.
Então, o professor.
Bate falta.
Tá de olho.
Fez gol.
Goleiro, um que use, goleiro que use os pés. Este é o nosso esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, é ótimo ter você ao nosso lado. Vamos falar do São Paulo? O São Paulo do Hernanes. Nós temos um videozinho aí do Hernanes dizendo o seguinte. Só um teaser. Dizendo que ele não aguenta mais esse negócio de não ter título. Vamos ouvi-lo e assisti-lo.
A pressão tem que existir, assim. Não tem que não ter pressão. A pressão ela existe mesmo, então... E a pressão, ela é boa. A pressão, a gente aprende quando a gente estuda química, a gente vê que se muda a pressão, algumas equações, elas não acontecem, algumas transformações não acontecem. Então, num clube como São Paulo, tem que existir a pressão mesmo. E os jogadores que estão aqui são jogadores que estão acostumados a lidar com pressão e a tirar de si mesmo o melhor que existe. Então, a pressão era normal e natural num clube como São Paulo. E ela vai existir, com certeza.
Esse áudio, quando chegou para nós, saiu pulando o Daniel Leão, falando assim: isso é depoimento de um verdadeiro capitão, que já chega para ser capitão. Lógico. Bruno, queremos ouvi-lo. O São Paulo está trabalhando e tem já informação que o Fluminense está de olho no Nenê. Se o São Paulo achar que pode...
Grana, né?
Não, mas aí, pô, agora no futebol, alguns aceitam vender em suaves prestações, compra hoje, paga daqui 6 anos, a coisa está mais ou menos assim. Agora, diga, Bruno Prado.
O São Paulo tem uma boa expectativa para o ano. O Nenê, ele é um jogador que, muito provavelmente, ele vai perder espaço. Perder espaço não significa não jogar mais. Significa não iniciar todos os jogos, como ele normalmente estava acostumado. Em alguns jogos mais importantes ele começar no banco, por exemplo, pré-Libertadores, que vai ser o primeiro jogo importante, é bem possível que ele esteja no banco. Se ele entender isso, ele vai ser muito útil ao São Paulo. É importante manter jogadores para você utilizar num calendário que pode te levar mais de 80 jogos. É importante que esses caras estejam presentes. Ele, o Diego Souza, que é outro que eu acho que vai perder espaço, e perder espaço, como eu disse, nesse sentido. Estar no banco, talvez, nos jogos mais importantes.
Ele não gostou muito de ter.
Ele foi pro banco, não.
Isso. Só se mudou a cabeça.
Mas aí ele tem que pensar. Se ele, por exemplo, sair do São Paulo, que hoje é um time que não tem conseguido títulos, mas mostra um poder de investimento alto, mostra hoje que tem capacidade de montar um time mais forte,
ele...
Paga em dia.
Sim, paga em dia.
Vai pro Fluminense que estava atrasado, tudo.
E não briga por nada. Então essa é a questão. Ele pode fazer parte de um elenco que tem pelo menos, começa o ano pelo menos, com a expectativa de tentar lutar por títulos e iria para um lugar que... para um time que entra no Brasileiro primeiro para não cair. E se der, se as coisas derem muito certo, sonhar com alguma coisinha a mais. E o máximo do máximo do máximo seria tentar ficar entre os seis para ir para Libertadores, mas mesmo isso é muito difícil. Então ele tem que pensar bem no que ele quer. Eu, aí claro, não vou me meter na vida de ninguém, mas eu preferia ficar num lugar que te proporciona uma luta por títulos. Mesmo que não seja eventualmente como titular, mas a decisão é dele, ele que sabe o que vai fazer com a carreira dele.
Ô Vanderlei, um cara na idade do Nenê, o que ele tem que estar preocupado? Com o alcatra chegar no final do ano e cair na conta lá direitinho os quilos de alcatra que, como diz o Vampeta, né? Eu vou ganhar tantos quilos de alcatra por mês e a alcatra cair lá. Ele tem que estar preocupado com a grana do final do mês, vamos ser sinceros. O Nenê tá com quantos anos? 38 já, né?
Por aí.
38 anos de idade. Vai se meter aonde? No Fluminense? Não precisa mais desse negócio de eu quero ser. Todo mundo sabe o que o Nenê foi como jogador de futebol. Não foi excepcional e não foi um jogador meia boca, né? Não foi nada excepcional o Nenê, mas não foi um jogador meia boca também. Então ninguém precisa, não precisa provar mais nada pra ninguém.
37, tá?
Então, 37 anos, não precisa provar mais nada pra ninguém o Nenê. É aquilo, se sou ele... Eu penso agora em 3, 4 anos a mais de carreira, se tiver isso de carreira, estar num clube que me pague em dia, rigorosamente em dia. Então, para que sair de São Paulo? Seria uma decisão, como diz você, como é que é? Eu gostei do departamento de inteligência. O departamento de inteligência que cuida da carreira do Nenê não seria nada inteligente. É tirado em lugar que paga em dia para botar no lugar duvidoso de pagamento, né?
Tem um cara que esse ano, 2018, né, ano passado, ele acabou topando mais ou menos essa situação e ele é bem mais novo que o Nenê, que é o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele não foi titular do Palmeiras o ano inteiro, mas ele jogou bastante, porque teve muito jogo, principalmente no Brasileiro, mas em vários momentos decisivos da Libertadores, por exemplo, ele foi banco. O Palmeiras fez o meio ali com Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. E ele topou isso aí e parece que tá tranquilo nessa situação. E ajudou o Palmeiras em várias oportunidades. Hoje você tem 4 ou 5 times que têm condição de lutar por grandes títulos. Então se você quiser estar nesses times, você tem que entender que às vezes você vai ficar no banco, que às vezes você não vai jogar um jogo importante... E se você quiser lutar por títulos, você vai ter que estar aí. É uma mentira que existem 10 times brasileiros que lutam por grandes títulos. Isso é uma coisa que vendem mais pelo histórico dos times do que pela realidade.
Gabriel Dias, e aí?
Vanderlei, com as mensagens chegando aqui na hashtag Esporte em Discussão, arroba Jovem Pan Esporte no Twitter, o João Vitor está dizendo aqui, o Sheik como dirigente não dá. O Alessandro Souza, vocês não acham que está na hora do Santos convocar uma coletiva com o Renato para explicar melhor o que de fato o clube está fazendo? Não traz nenhum jogador e um silêncio total. O Adriano de Diadema escreveu aqui pelo Twitter, no plantão de domingo, o Flávio disse que o que passou, passou. Eu não penso assim. Para mim, o futebol da década de 80 era muito melhor que o de hoje.
Com relação ao Santos, nós vamos falar já, mas é uma coisa tão simples, não há necessidade de nenhuma análise mais profunda. É grana. Se tem grana, já teria trazido alguns reforços bons. Claro, conseguiria. Agora, não tem grana, deve estar enfrentando uma enorme dificuldade. E aí, a torcida cobra, mas veja bem, eu sei que isso desagrada muita gente. Cobra, mas quando o time vai jogar... não retribui nas bilheterias, que é a primeira marca. Você saber que, olha, tem uma multidão aqui que está apoiando, está fazendo na medida possível, está pagando o seu ingresso e tal. Não retribui, então tem que esperar um pouquinho. Não dá, né? Você ia falar alguma coisa, André?
Não, e parabéns para quem convenceu o Sampaoli aí, porque o presidente quase sofreu impeachment no fim do ano passado. A crise financeira, nenhuma contratação, jogadores indo embora. E quem convenceu o Sampaoli ainda a aceitar a proposta do Santos está de parabéns, né? Porque na teoria é uma gelada. Pode ser que na prática a história seja diferente, mas na teoria é uma prática. Na teoria é uma gelada. E só uma informação aqui, Vanderlei. O Felipão, o Gabriel Dias até trouxe aqui no Camisa 10 a palavrinha do Felipão falando sobre a proposta que teve da Colômbia, da seleção colombiana. E o Felipão falou que negou, e negou de novo, e negou de novo, e eles continuavam
insistindo.
Aumentava a proposta, ele disse que o problema não era só em relação a dinheiro. E a seleção colombiana, ela, através do tweet oficial, ela disse o seguinte: La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luis Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras, ya que acá no tiene ninguna oferta laboral. Meu espanhol é num...
Mas deu pra entender.
Deu pra entender.
Tá dizendo que não fez oferta nenhuma.
E... É, mas isso muito acontece. Isso acontece porque, às vezes, é feito por um intermediário. Eu não tô dizendo que aconteceu. Só tô dizendo que, no futebol, acontece isso. É, várias vezes. Um time, uma seleção desmente. Eu não falei nada, não sei o quê, mas o cara foi realmente procurado por um agente, por um empresário... ligado a essas instituições e com autorização para fazer negócio. E aí fica fácil para a Federação Colombiana dizer assim: nunca procurei esse cara. Para ser sincero, nem sei quem é. Mais ou menos assim. E não é o caso. De qualquer maneira, o professor Filipão tem mercado, né? A gente brinca aqui dizendo que se ele sair hoje de um time, no dia seguinte, ele não vai para a fila do salário de desemprego, porque tem mercado. Nilson, você ia falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo um pouquinho. O André também, nós vamos falar.
O São Paulo, vamos ver. O que o Hernani está falando, eu escrevi no meu blog hoje. São Paulo tem obrigação, sim senhor, de ganhar também, pelo menos um título.
Além do Palmeiras.
Ah, não, mas São Paulo tem obrigação de ganhar um títulozinho. Ô, peraí, rapaz. São Paulo é qualquer um. São Paulo é um clube de 6 campeonatos brasileiros, 3 Libertadores, 3 Mundiais. Não é brincadeira a história do São Paulo. A história do São Paulo não é história de perdedor. É isso que tem, é isso que o São Paulino não se conforma. Sabe, estava conversando com o Lian, que ele, como é que é, está em muitos grupos de São Paulino. E o Lian tem toda a razão. O São Paulino não se conforma, porque a história do São Paulo é uma história de vitórias, de conquistas. Meu Deus do céu, rapaz. A gente viu cada baita time do São Paulo. Eu, você, os mais velhos e até os mais novos já viram a geração daqueles menudos do Cilinho. O Bruno deve lembrar muito bem do Careca, Silas, Pita, Miller. Meu Deus, o São Paulo. Não, Edson, Pedro Rocha, Gerson. O São Paulo sempre foi gigante. São Paulo entrava em qualquer campeonato e não era fácil você tirar o São Paulo da perspectiva de ganhar o campeonato. Nos últimos tempos, décadas já, o que está acontecendo? São Paulo está entrando em campeonato e a gente já sabe que não iria ganhar. Este ano está me parecendo diferente um pouco a situação. Contratou gente boa, pontualmente. Tomara que não faça besteira de ficar trocando treinador a cada 3 meses, né? Então, esse ano renasce a esperança, né? Como diria Fiore Gigliotti, renasce a esperança, torcida brasileira, renasce a esperança do torcedor de São Paulo de ganhar um título, né? E eu tô acreditando que o trabalho tá certo, o trabalho tá bem coerente o que o São Paulo vem fazendo até agora.
Legal. André, quero ouvir também uma pitadinha sobre o São Paulo e na sequência nós vamos falar do professor Sampaoli, que agora a obsessão do professor é um goleiro. Diga, André.
Vanderlei, em relação às contratações do São Paulo, eu achei muito interessante, né? O Hernani chega para ser titular absoluto, acho que o Volpi também, em pouco tempo, vai assumir a vaga na meta do São Paulo, e o Pablo também. Só que aí eu fico pensando como encaixar esses jogadores no time do São Paulo, levando em consideração o time base do ano passado. O Pablo, ele jogava aberto, só que ele se destacou mesmo no Atlético Paranaense, principalmente no segundo semestre do ano passado, como um jogador mais de referência, se movimentando mais de referência. E aí tem o Diego Souza. Então, na teoria, quem seria o titular? Daria para jogar os dois juntos? Eu acho que não. Eu acho que seria ou um ou outro. Até porque tem o Everton, que joga pelo lado esquerdo, aí tem o Rojas, que vai voltar para jogar pelo lado direito.
Ou você põe o Diego na função que era dele, ué.
Pode ser, mas aí tem outro problema. E o Nenê? O Hernanes vai jogar.
Nenê é reserva.
Não, mas será que ele vai aceitar? Imagino que Jusilei e Hudson vão continuar no time. Eu colocaria uma trinca de meias, assim, com Jusilei à frente da zaga e de repente um Hudson e Hernanes. Eu não acho que jogaria o Hernanes como segundo volante, o Nenê como meio armador, o Diego Souza.
Mas olha como a coisa tá boa.
Só ficaria.
Você tá criando opções. São Paulo não tinha opção nenhuma. Você está criando opções para o São Paulo, porque não tinha opção. O São Paulo olhava para o banco, como diz o Vanderlei Nogueira lá, o treinador olhava, era uma tragédia. Ele falou: quem que eu vou colocar? Que e aí, de vez em quando, tinha um moleque ali que aparecia, né? É como entrou um lá no...
O Elinho
marcou um golaço, né? Então, é isso.
Mas que o problema,
Nilson... Tá lá o São Paulo, Elinho quando... ainda?
Tá lá.
Pode ser utilizado também.
Provavelmente vai estar mais forte, já estava muito fraquinho, mas tem qualidade. O problema é, as opções que o São Paulo tem, não necessariamente, pelo histórico recente que a gente acompanhou, elas aceitariam um banco de reservas com facilidade. Se o Diego Souza e o Nenê, eles tivessem essa consciência e aceitassem um banco com mais naturalidade... Seria ótimo. Aí eu acho que entra nisso que você falou, de o São Paulo ter elenco e ter opções. O problema é quando o jogador não aceita bem o banco de reserva.
Isso está certo, porque se no banco de reserva estivesse, por exemplo, eu vou falar com respeito de novo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o nego bate injustamente. Se no banco de reserva estivesse o Luiz Felipe Scolari, seria isso que o André falou. Aceitariam, pode até não gostar, mas aceitariam respeitosamente. Se não é um treinador com grande bagagem, o risco de nariz torcido e para arranjar fumaça interna aumenta. Tomara que eles tenham essa consciência, compreendam que o treinador também quer fazer o melhor, quer ganhar junto com eles, entendeu? E não arranjem turbulência interna se for uma determinação do professor deixá-lo no banco naquele momento.
É, mas tem muito lugar também que tem panela. Tem muito lugar que tem panela.
Mas aí tem que agir, Bruno.
Vale destacar isso.
Deixa eu até pro
Bruno falar. Tem os dois lados dessa
história. Mas aí tem que agir o diretor de futebol de São Paulo, uai. Aí o Raí tem que entrar em ação. Afasta os caras, uai. O Raí não é um cara
mas
respeitado.
Mas aí você investe uma
jogador
bala...
Jogador de seleção. Quem é uma bala? O Nenê e o Souza são jogadores em final de carreira.
Mas o Diego Souza foi um investimento altíssimo.
Mas o Nenê e o Diego já estão em final de carreira, isso é claro, isso não, é uma Diego coisa clara. Tanto.
O Diego Souza.
Uai, então, o diretor que entra no caminho, Wagner Mancini, que tá aí também.
Essa questão é importante.
33, o
Diego. Essa questão é importante dizer que não envolve só os jogadores, envolve todo mundo que tá no futebol.
Claro.
Um técnico jovem, ele sofre um certo patrulhamento e até um certo preconceito da torcida, da imprensa, de todo mundo. O Jardine é um cara que ele não pode errar. Porque se ele errar, boa parte da imprensa vai bater nele.
O tempo de tolerância é diferente.
Boa parte da torcida vai bater nele. E ainda mais, o Jardine joga de uma maneira que no Brasil não é bem aceita. De uma maneira bem agressiva.
Com
e no Brasil garotos, isso não é bem
Bruno,
aceito.
Com os meninos, bro. Por enquanto o Jardine não é nada. É que nem o Rogério. Não,
mas tem que deixar o cara
diferente
trabalhar.
Diferente do Rogério, que ele já trabalhou ídolo. E fez excelente trabalho nas equipes de base. Excelente trabalho. Então, com os meninos, ele foi muitíssimo bem. Não foi muito bem. Ele foi, ganhou Libertadores, ganhou tudo. Ele foi muitíssimo bem. Precisa ver se agora, com os homens, como é que ele vai trabalhar.
Mas não é ele só. Você tem que olhar o outro lado.
Não, mas você tem que ver.
Mas com ele.
Não, porque é uma estreia do Jardine numa equipe principal.
Mas isso dura
às vezes, o patamar do cara é até aquilo, ó.
Mas o duro é que se vê com o Jardine vale até fevereiro. Ele empatar em fevereiro, a imprensa vai bater
por
nele,
isso,
a torcida vai bater
por isso
nele.
Que eu acho que esse tipo de treinador novo demais, o que ele tem que fazer? Tem que fazer primeiro, ou dirigir primeiro, uma equipe de uma cobrança menor.
Mas isso não aconteceu com
o outro. Cobrança menor. Vai lá numa Ponte Preta, vai lá no Fortaleza, vai lá no...
Mas ele
uma
tá
cobrança
lá,
menor, entendeu? Mas começar num grandão assim...
Então, mas... Não,
mas dirigir
mas,
no, se bem que ele antes, tem a vantagem de conhecer bem por ter trabalhado lá na...
Esse discurso que você acabou de fazer, caberia. Ah, olha, antes de contratar, mas o cara tá lá. Então, se o cara tá lá, precisa colaborar com o cara. Só isso, eu acho isso.
O problema é que no São Paulo não consegue trabalhar jovem... o cara mais experiente, estrangeiro, qualquer um, ofensivo, defensivo, qualquer
Bruno,
um, cai em seis meses.
E ainda, em cima disso que você tá falando, o Carille, até na apresentação agora dele, ele falou, quando eu comecei no Corinthians, eu não podia perder nem para o ímpar.
É.
E eu acho que o André Jardine...
E é verdade mesmo.
Eu acho que o André Jardine vai ser mais ou menos igual. Ele não vai poder perder nem para o ímpar, porque senão já vai começar a ser cozinhado. É isso aí.
Por parte de todo mundo envolvido no futebol. Todo mundo.
Então vamos falar do Santos, do professor Sampaoli. O Santos não contratou ninguém, todo mundo sabe. E agora o Santos precisa de reforços, mas quer começar pelo goleiro. O André, logo no programa, disse que teve uma... Ele falou certo que nos últimos tempos o Vanderlei não arrancou suspiros. No segundo semestre, especialmente, né? Não arrancou suspiros. Mas é um ídolo da torcida do Santos. E o técnico chega com carta branca, pelo que a gente está sentindo. O Santos diz que, em cima desses pedidos sobre goleiros, que está tentando um esforço para atendê-lo, tá certo? Então tá dando apoio ao professor Sampaoli, é o mínimo que se espera. Trouxe um técnico estrangeiro, traz o cara para cá, sabe como ele trabalha, sabe da maneira que ele gosta de montar o seu time. Tem que ir agora prestigiar. Tá tentando o Quintana ou o Everson, que é o goleiro do Ceará.
Martim Campanha
e
o Independiente.
Everson é o goleiro do Ceará, né? Que também fez um bom goleiro, né?
Eu votei, inclusive, no ano passado, teve uma votação interna. Na minha opinião,
foi o melhor do campeonato.
Pra mim, eu votei como o melhor goleiro do campeonato.
Se conseguir, mesmo com o Vanderlei continuando lá, serão dois bons goleiros. Né, Bruno?
E aí, nesse caso, me parece que é muito claro que é uma questão de como o Sampaoli vê o jogo. Ele quer um cara que jogue com o pé porque ele quer, porque o time dele joga adiantado, joga com a defesa bem à frente, e aí o goleiro vai ter que jogar fora da área. E para jogar fora da área, ele tem que jogar com o pé. Então é mais uma questão de como o Sampaoli vê o jogo. E no jogo que o Sampaoli vê, na forma como ele trabalha, ele acha que é fundamental ter um goleiro que jogue fora da área, que jogue com os pés, que inicie saída de bola, que seja pressionado e saiba sair da pressão do adversário com os pés, e como ele tinha na seleção do Chile, o Cláudio Bravo, que tem essa qualidade. Então, é mais uma maneira do... Acho que não é nem a questão dele achar o Vanderlei um bom ou mau goleiro. Ele acha que o goleiro tem que se jogar com os pés e o Vanderlei não tem essa habilidade. Então, tanto o Campanha quanto o Everson são goleiros que têm habilidade com os pés. E o Sampaoli acha que para o modelo de jogo dele é fundamental que o goleiro saiba fazer isso.
O Nilson vai falar e o André também, mas olha, para o ansioso torcedor do Santos, essas informações que vão pintando aqui, o empresário do Pablo Pérez, que o André citou há instantes, né, diz que está otimista com relação a dar acordo, seria um bom reforço, e o agente, o empresário do Everson, já está viajando para Santos para conversar com a diretoria, para ouvir a proposta do Santos. Então... pode dar negócio.
E se
só aguardar algumas horas.
Se os valores forem esses mesmo, Vanderlei, US$1,5 milhão, né? O que vem sendo ventilado aí, 33 anos de idade, o Pablo Pérez, é um belíssimo investimento. Sinceramente, você consegue fechar um contrato de uns 3 anos, que ele vai jogar ainda em um nível bom, jogador com experiência internacional, eu acho que seria uma baita contratação do Santos.
Como foi a do Sanches, né?
Exatamente.
Do Carlos Sanches, esse cara também caiu lá para dar ajuda legal.
Sim.
No Santos. Diga, Nilson.
Ao contrário do André, eu entendi o que o André disse. Ele não quis demérito nenhum ao Santos, não foi isso não. Ele falou em relação aos jogadores que o Santos ainda não tem, então seria uma gelada. Ao contrário do André, acho que não. Eu acho que dirigir o Santos em qualquer circunstância é uma glória para qualquer treinador. Eu estou falando porque você vai dirigir uma instituição, Nossa Senhora, só o Pelé representou essa instituição no mundo inteiro. Né? Então, quer dizer, a instituição Santos Futebol Clube, ela é gigantesca, gigantesca, enorme, enorme. Infelizmente, o elenco não é bom. Infelizmente, hoje o elenco do Santos, que sobrava em relação aos demais, se você voltar algumas décadas atrás, você tinha Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Quer dizer, a história mostra que sobrava em relação aos demais o Santos. Hoje não, hoje o Santos falta em relação aos demais. Falta. Mas a instituição é grandiosa. Então, para o gringo Sampaoli, é um privilégio dirigir o Santos Futebol Clube. Sabe? É um privilégio estar dirigindo.
Muitas vezes, eu entendo o que você quer dizer, como é um privilégio dirigir o São Paulo, como foi pro Rogério Ceni. Mas o problema é que às vezes.
Você falou por causa do elenco.
Não só isso. Você. Não digo que seja o caso do Sampaoli, mas você é utilizado como um escudo de alguma coisa, por exemplo. Então você vai ser um escudo...
Foi o caso.
Com o Rogério Ceni foi, por
ninguém
exemplo.
Ninguém falou. Ninguém deu o contrato para ele,
aí escreveu você no vai... Não, tudo bem.
Ninguém vai escrever o contrato, o senhor tá obrigado a vir aqui. Ele foi porque ele quis.
Sim. Eu acho que é o segundo erro seguido de gestão de carreira que o Sampaoli comete.
Não interessa.
O primeiro foi sair do Sevilha para a seleção argentina. Isso eu não falo depois da Copa, que foi um desastre, falei na hora. Eu acho que hoje um cara que trabalha num bom time, numa grande liga como a da Espanha, sair para pegar uma seleção, eu acho um erro, mas enfim, é a opção dele.
Tá bom,
mas no Santos também, eu acho que ele tinha mercado.
Ele tinha mercado e pra ninguém obrigou, ninguém lugares. Botou um revólver na cabeça dele, ele falou, você é obrigado a
dirigir. Ele veio porque aqui. Quis.
É nada, ele veio porque quis e veio para uma instituição que o Pelé foi camisa 10. Então, quer dizer, pelo tamanho da instituição, o Santos Futebol Clube, o Santos é muito maior que o Sampaoli. Não dá nem para comparar, mas não se compara a instituição Santos, história do Santos, porque eu não vejo futebol só com o que tá no momento momento aqui. Eu, ao contrário do Flávio, eu acho que a história é extremamente importante. A história, ela é fundamental em qualquer segmento.
Mas momento também.
E o momento também. E no futebol também não deixa de ser assim. O Santos é gigante. O Santos é grandioso. Sim, demais. Wilson, mas... Então, pro Sampaoli, mas, é uma honra dirigir.
Mas não estamos falando da história.
Eu tô falando do momento.
Ele não vai dirigir o Pelé e o Neymar.
Não é um time que arranca suspiros.
Eu sei, tudo bem. É isso. Já que está aqui, ninguém obrigou, amigo. Ele está aqui, ele que faça o melhor e ele que prove que ele é um treinador diferencial.
E é criativo.
Ele vai estar sendo pago muito mais, eu tenho certeza que ele vai ganhar muito mais do que um monte de treinador por aí.
Eu acho que o Santos levou em conta, Nilson, o fato da boa dose de criatividade que ele tem.
Então
ele é um técnico criativo.
Vamos ver.
Todo mundo concorda? Ele é criativo. Ser criativo. Com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, todo mundo.
Ah, eu sou.
Eu também sou.
Eu também sou.
Agora, quando tem uma certa dificuldade e cria uma alternativa,
é isso que eu queria concluir. Ele que mostre, ninguém obrigou. Ele que mostre que ele é um cara diferenciado, que ele merece ganhar o que o Santos vai pagar para ele. Agora, dirigir o Santos Futebol Clube é um privilégio para qualquer técnico. Para qualquer, até pela história, que eu coloco muito em voga a história em qualquer segmento. E a história do Santos, eu tiro o chapéu. Essa história é uma história fantástica. Aliás, em relação ao Corinthians, que você cobre, eu ia falar se eu imagino, que você cobre lá.
O Corinthians tem muito mais tradição
internacional que o Corinthians. Nem se compara a história internacional do Santos em relação ao Corinthians. Não dá nem pra ver, é um abismo a diferença internacional do Santos em relação ao Corinthians.
Diga, André.
Saindo um pouquinho do assunto rapidamente, Vanderlei, duas informações. A primeira delas, o Sevilha e o Amiens autorizaram Ganso a buscar uma equipe no Brasil. Então é um jogador brasileiro que chegou, que tinha muito potencial no início, mas que está em baixa. E por outro lado, né, fazendo um contraponto, Paquetá, ele vai ser anunciado hoje, vai ser apresentado hoje. E no Milan, até rede social em português fizeram por causa do Paquetá.
Legal, bacana.
Então ele tá chegando.
Você viu o sapato da criança?
Sabe quem?
Barato o sapato italiano dele, não?
Não sei porquê, eu tenho a sensação. Posso estar enganado, não é informação, tá? É só sensação. Tenho a sensação que tem time brasileiro tentando dar um bote para trazer para o futebol brasileiro o bom Miranda. E convenhamos, é um zagueiro que caberia
em qualquer
grande time brasileiro.
Só é estranho que a Inter renovou com ele faz uns 6 meses mais ou menos.
Parece que há uma informação que dá negócio.
Nessa temporada ele tem sido mais reserva do que titular. Parece. Chegou o De Vrij, zagueiro holandês. E o Godin deve ir pra lá na próxima temporada.
Até, André, por disposição dele.
Aí não vai arrumar. Assim.
Este é o nosso Esporte em Discussão que está terminando. O nosso Murilo já chegou com todo o staff, não para de chegar, integrante do staff, com a Dete, com todo mundo. Vem aí a Denise Campos de Toledo e o nosso departamento de jornalismo, Jornal Jovem Pan, informação o tempo todo para você, com imagem. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.